As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A não realização da 11ª edição do Festival Bons Sons em Sem Soldos este ano vai ter um impacto muito negativo para a aldeia e para o Conselho de Tomar. Quem o afirma é Miguel Atalaia, o presidente da direção do Sport Clube Operário de Sem Soldos. O festival a acontecer teria início precisamente nesta quinta-feira, mas foi anulado por causa da pandemia. Como refere Miguel Atalaia, apesar desta situação, o SCOX organiza o Sem Soldos Habita a Rua, um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, tendo em vista a preparação do festival do próximo ano. Uma forma de também responder ao impacto negativo da não realização dos bons sons.
É verdade que o impacto, principalmente financeiro, é muitíssimo significativo. Também é verdade que é um ano de paragem e de descanso, e para isso as pessoas também abordam isso com alguma piada, e é giro isso também, porque na verdade as pessoas, durante o início do mês de agosto, todos os anos, ao longo dos últimos anos, trabalham muito e dedicam-se muito a Sem Soldos. Um ano de paragem, um ano de descanso também é importante, mas financeiramente para a aldeia, para os negócios da aldeia e para a associação que concretiza alguns sons, claro que tem um impacto muito significativo. Nós tentamos acomodar e tentamos gerir com pinças e de uma forma muito delicada e cuidada, mais que não seja na lógica de sustentabilidade da própria associação, mas sim, o impacto é muito significativo. Esperemos regressar em 2021 com toda a força para dar conta desta componente e de todas as outras, e que o Bons Sons volte a ser a festa que é todos os anos. Queremos muito regressar com muita força. Este evento sinaliza o Bons Sons que aconteceria e mantém-nos ativos e tem essa importância, mais que não seja simbólica. Tentamos chamar aqui algumas parcerias já habituais, que são importantes e que no fundo já estavam de alguma forma alinhadas também para a edição de 2020, mas de alguma forma as coisas acontecem. Há percursos artísticos, redescobrindo um percurso já feito também em 2019. Há percursos na lógica da descoberta da biodiversidade, da descoberta do património natural da aldeia, que é muito importante para as pessoas também de Sem Soldos. Também essa descoberta e tentarmos trabalhar também um bocadinho a lógica do sentimento de pertença a um sítio que já o conhecemos como nosso, e é super importante isso para as pessoas da aldeia, através de uma associação que é o 30 por uma linha, também muito importante. Há também uma conversa que está relacionada com as lógicas de cultura e que, no fundo, é percebermos se pode a cultura ser uma aldeia, através de uma parceria com o gerador. E, portanto, tentamos ativar aqui algumas parcerias, algumas ações que já costumam existir no âmbito do festival, mas agora muito direcionados para as pessoas da aldeia e que tenham esta componente de ligar e religar as pessoas da aldeia ao seu sítio, numa lógica de criação também daquilo que é o próximo festival em 2021.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém e do Departamento de Armas e Explosivos, no âmbito das competências de fiscalização em matéria de armas e explosivos, realizou no dia 9 de agosto uma operação policial que visou a fiscalização de um campo de tiro ilegal existente no Distrito de Santarém, Conselho de Mação. No momento da fiscalização foi verificado, em flagrante delito, a existência de um torneio no campo de tiro sem licenciamento devido organizado por uma associação que violava assim o previsto no artigo 56º do regime jurídico das armas e suas munições. A PSP identificou e elaborou os respectivos autos de contraordenação, 11 atiradores que serão alvo de processo de contraordenação por desrespeito à obrigação de dar a utilização às armas de acordo com a justificação e pretensão declarada a quando do seu licenciamento, com coima prevista entre os 400 e os 4 mil euros. Frequentar ou utilizar campo de tiro não licenciado, com coima prevista entre os 500 e os 2.500 euros. Um atirador será alvo de processo de contraordenação por apresentar uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 gramas por litro, com coima prevista entre os 700 e os 7.000 euros de multa. Um promotor do evento será também visado no processo de contraordenação por falta de alvará habilitante para a exploração da carreira de tiro, com coima prevista entre os 5.000 euros e os 30.000 euros. Foi ainda possível apreender 3 armas de fogo, no caso espingardas, 2.401 cartuchos calibre 12, sendo 1.125 cartuchos da propriedade da associação organizadora, uma máquina de lançar pratos, 4.104 pratos, diverso equipamento eletrónico de apoio ao torneio e diversa documentação de registro relativa ao torneio.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A partir de 3 de setembro vai entrar em vigor a fiscalização àqueles que lançam as pontas de cigarro para o chão. Publicada a 3 de setembro de 2019, só agora, um ano depois, é que a lei proposta pelo PAN, com o objetivo de reduzir o impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente, vai ter aplicadas as respectivas coimas. Quem atirar para o chão as pontas de cigarro incorre numa multa que pode oscilar entre os 25 e os 250 euros. Também os proprietários de cafés e restaurantes ficam sujeitos a coimas que vão dos 250 aos 150 euros caso não disponibilizem cinzeiros aos clientes, devendo também proceder diariamente à limpeza da zona circundante aos seus espaços de restauração. Também as empresas que gerem os transportes públicos estão obrigadas, a partir do mês de setembro, a colocar cinzeiros nas paragens e plataformas de embarque.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Sardoual aprovou por maioria a alteração orçamental que visa a criação de um parque de negócios em Andreus, num investimento que ascende a 1,2 milhões de euros e que será dividido em duas fases, uma com a instalação de 10 empresas e uma segunda fase com a instalação de outras 10. Miguel Borges, o presidente do município de Sardoual, já falou à Hertz desta aprovação da alteração orçamental que vai permitir avançar neste processo fundamental para a criação de emprego e riqueza no seu concelho.
É, na verdade, termos aqui um espaço, uma área para desenvolvimento económico, para fixação de empresas, para criação de postos de trabalho, para a criação de riqueza. Nós temos o nosso parque empresarial, que recentemente foram atribuídos os últimos lotes, ou seja, neste momento está esgotada a capacidade, e como tal é muito importante que tenhamos este espaço para a implementação dessas novas empresas. Claro que será um espaço diferente, é um espaço que permite um espaço com pavilhões que têm que ter um enquadramento paisagístico com uma aldeia que é muito bonita. Por isso, aproveitando aquilo que foi um aviso de candidatura de apoio à localização de empresas, aquilo que nós fizemos foi para que possamos dar início ao procedimento, ao processo, para fazer uma revisão orçamental, visto que em termos de orçamento não estava contemplado esta situação. Aliás, eu digo sempre, quando fazemos o orçamento, que muito do orçamento também pode mudar de acordo com aquilo que seja a abertura dos avisos, dos concursos, no âmbito do Portugal 2020, porque nós não conseguimos saber quando é que há financiamento para determinada área, mas sabemos que se abrir para determinadas áreas, nós temos essa vontade. Por isso, aquilo que nós fizemos foi precisamente para esta zona de para colocarmos estas empresas neste nosso concelho, uma área de um parque de negócios, que nós chamamos o Parque de Negócios de Andreus, que numa primeira fase pode ter até o máximo 10 empresas, mas o conceito que nós estamos a criar é poder ser desenvolvido em duas fases. Esta primeira fase, que poderá ter um valor de cerca de 700 mil euros de investimento, mas depois uma segunda fase que poderá ir até ao máximo de 20 empresas e que andará à volta de 1 milhão e 200 mil euros. O que nós vamos fazer é a candidatura, e esta aprovação foi precisamente para que possamos agora, a partir de agora, fazer estes desenvolvimentos e aguardar que a CCDR aprove e que tenha realmente essa sensibilização, como nós temos, para a evolução, para o desenvolvimento económico do nosso concelho. Depende muito da aprovação do quadro comunitário. Depende muito do Tribunal de Contas. Na verdade, dificilmente as pessoas entendem como é que, por exemplo, nós anunciamos agora o início deste procedimento. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender como é que, por exemplo, a obra só começa um ano e meio ou dois depois. Há, na verdade, aqui um problema de falta de agilização dos procedimentos no nosso país, que passa também muito por aquilo que é a ligeireza ou não, a rapidez não é a ligeireza, a rapidez com que o Tribunal de Contas responde a tanta solicitação. Falamos em desenvolvimento económico, falamos já num conjunto de empresas que já manifestou a sua intenção em se fixar no nosso Conselho, por isso estas coisas têm que ser muito rápidas, porque falamos numa criação de postos de trabalho e sabemos as dificuldades que o país neste momento está a atravessar com o aumento do desemprego, por isso tem de haver aqui uma celeridade enorme para dar resposta a quem quer investir, para dar resposta a estes passos para podermos, como disse, aumentar a nossa capacidade empresarial e a criação de postos de trabalho, aumentar a riqueza.
Considerando o contexto de crise pandémica, a Associação Dignitude, no âmbito do seu programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, ativou a emergência ABEM Covid-19, que contará com a adesão do município de Torres Novas. Esta resposta tem como objetivo apoiar os cidadãos mais afetados e que se encontram numa situação de fragilidade socioeconómica transitória. Neste sentido, o protocolo Emergência ABEM Covid-19 visa com participação a 100% nos medicamentos sujeitos à receita médica e com participação pelo Serviço Nacional de Saúde. Os beneficiários, através do cartão ABEM, terão acesso aos medicamentos de forma gratuita e digna nas farmácias ABEM. O protocolo tem validade de 3 meses, podendo ser renovado por igual período após a avaliação entre as partes. A entidade referenciadora contribui solidariamente com 50% do montante das comparticipações efetuadas neste âmbito pelos seus beneficiários referenciados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou, em reunião do Executivo, a atribuição de um apoio pecuniário no valor de 3.500 euros ao núcleo de cicloturismo de Alcanena, sendo que 2.500 euros vão servir para a aquisição de equipamento e 1.000 euros para fazer face às despesas decorrentes das comemorações do 20º aniversário da coletividade. A Associação Núcleo de Cicloturismo de Alcanena comemorou o seu 20º aniversário no passado dia 27 de junho. A direção do clube tinha planeado um vasto leque de atividades para dinamizar ao longo do ano, tendo as mesmas sido adiadas ou mesmo canceladas na sequência da pandemia Covid-19, comemorando precisamente em 2020 os 20 anos de existência e tendo sido reativadas as dinâmicas do núcleo de cicloturismo de Alcanena no início do ano, a nova direção da coletividade pretende dinamizar um conjunto de iniciativas e de participações com o objetivo de cativar associados e de colocar o cicloturismo do Conselho novamente nas rotas dos grandes eventos locais, regionais e nacionais.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta segunda-feira, o entroncamento iniciou o projeto piloto da recolha seletiva porta a porta. O objetivo é simples, aumentar a recolha seletiva e a reciclagem no concelho. O projeto foca-se nos comportamentos individuais da população e privilegia o contacto pelos profissionais da Resitejo, devidamente credenciados, que prestam informação de qualidade aos moradores sobre o processo durante este período de 2 meses. A adesão é voluntária e os outros meios de recolha já existentes vão manter-se em funcionamento, como disse a Hertz, o presidente do município do entroncamento, Jorge Faria.
Estamos a falar numa campanha, numa estratégia de tentar aumentar a recolha e a separação de resíduos, que ainda estamos, nós todos em Portugal estamos aquém daquilo que é esperado e daquilo que são os valores com os quais Portugal se comprometeu. E esta é uma estratégia que estamos a seguir em conjunto com o Resitejo, que pensamos que possa ter como resultado final uma maior separação de resíduos, dos resíduos dos resíduos diferenciados. É um processo que vai ser faseado. Primeiro vão começar zonas habitacionais, nomeadamente o bairro do Bonito, da freguesia Nossa Senhora de Fátima, e depois, mais tarde, penso que em outubro, na freguesia São João Batista. Este processo visa, vai ser de adesão voluntária, vai ser em simultâneo com os outros meios mais tradicionais, ou seja, mantém-se os contentores dos resíduos selecionados como estavam, as pessoas podem ir visitar, mas também vão ter em sua posse um contentor individual que terão dias e horas para colocar na rua e será feita a recolha de acordo com esse programa. E, portanto, é uma tentativa e também contribuir para sensibilizar as pessoas que o aumento da recolha seletiva só depende de cada um de nós. Só depende da nossa atitude, só depende do nosso comportamento, numa sensibilidade para que a bem do ambiente é importante que nós possamos ter esses pequenos gestos de primeiro separar os resíduos na nossa casa e depois colocá-los nos espaços adequados. Neste caso em concreto, será a recolha porta a porta, em contentores individuais que as pessoas irão ter à sua disposição e que é uma adesão voluntária também, e em face disso depois serão recolhidos também de acordo com o horário definido. Mas volto a repetir, os meios tradicionais mantêm-se em simultâneo. Nós temos feito temos aumentado muito o número de contentores disponíveis na cidade. Temos procurado sensibilizar as pessoas para que as pessoas façam a separação e com isso tem permitido aumentar. O ano passado aumentou cerca de 9% a recolha seletiva, mas nós queremos mais e queremos também contribuir, dar um contributo de cada um de nós e da nossa cidade em concreto para o objetivo nacional, que é atingir uma percentagem que é quase o dobro daquela que hoje em Portugal nós recolhemos.
O município de Vila de Rei volta a juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado nesta quarta-feira, 12 de agosto, alargando uma vez mais as vantagens a toda a população, independentemente da idade. Desta forma, neste dia, a entrada e utilização da piscina descoberta, piscina infantil, ginásio municipal e polidesportivo descoberto, será gratuita para todos os interessados em desfrutar destas infraestruturas desportivas. A entrada no ginásio para menores de 12 anos só pode ser realizada com acompanhamento de um adulto. Promovida a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e este ano sobrenada ao tema Compromisso dos Jovens para a Ação Global, a iniciativa tem como objetivo a organização e promoção de atividades de interesse para a população jovem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nuno Carrapato, antigo jogador profissional de futebol, foi designado pela Federação de Tecbol como embaixador da modalidade para o Distrito de Santarém. Para setembro está previsto o início das competições oficiais, com a criação do Campeonato Nacional Absoluto, Liga de Elite e Campeonato Jovem. Circuito de veteranos e torneios promocionais estão ainda em equação para o distrito. Santarém é, aliás, o distrito do país com mais clubes filiados na Federação de Tecbol Portugal. Os veteranos de Almeirim, CAD, Vasco da Gama, União de Almeirim, Empregados do Comércio, Académica de Santarém, Samora Correia, Vitória de Santarém, Águias de Alpiarça, ainda Benavente, Futsal Clube e Pontevel são os clubes do distrito que desenvolvem a modalidade. O tecbol é uma modalidade que se joga com uma bola de futebol numa mesa similar à utilizada no ténis de mesa, mas com tampo curvo e rede rígida, e está em expansão pouco por todo o mundo, sem idades nem géneros, singulares e mistos. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.